Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente também vai trazer dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Laurentino Gomes, Lilia Schwartz, Heloísa Starling, Cadão Volpato e Tiago de Melo. Começamos o nosso encontro com as novidades da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E a Biblioteca do Senado já está se preparando para o bicentenário da independência, daqui a 2 anos. Mônica Rizzo, bibliotecária do Senado, vai apresentar alguns documentos que a biblioteca possui, documentos relacionados a esse fato histórico. Seja bem-vinda, Mônica.
Olá, Marco. Olá, ouvintes. Eu vou trazer para vocês deste material que a biblioteca está separando, e quem está à frente desse trabalho é minha colega bibliotecária Cláudia Diniz, a quem eu agradeço a gentileza de ter me cedido o material. Nós já temos cerca de 80 documentos selecionados para as comemorações que o Senado Federal fará em 2022, mas desse material eu separei somente 3 documentos. São documentos que eu entendi que são muito pertinentes, não é, à função do Senado Federal, e são livros referentes à Constituição Brasileira, a primeira Constituição Brasileira. Esses documentos foram publicados no século XIX. O primeiro documento que eu vou mencionar, e eu vou falar em ordem cronológica de acontecimento, e não em ordem cronológica de publicação, é o livro que se chama Anais do Parlamento Brasileiro, que são os anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1823. Essa Assembleia Constituinte foi criada pelo imperador, ela passou a trabalhar a partir do dia 3 de maio de 1823, e durante as atividades, não é, da Constituinte, houve uma série de divergências entre o imperador e os membros da Constituinte, que acabaram por culminar com a dissolução dessa Assembleia. Esse momento foi um momento assim, de violência. O imperador fez com que o exército invadisse o plenário da Constituinte. Esse plenário ficava bem de frente ao Paço, não é, imperial, num prédio que hoje não existe mais, que é a Cadeia Velha, que hoje em dia é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas é um prédio diferente. E esse momento foi chamado de Noite da Agonia. Esse momento foi no dia 12 de novembro de 1823 e no dia seguinte, no dia 13 de novembro, vários deputados foram presos, alguns deportados, inclusive José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, e seus irmãos. E o imperador criou um novo Conselho de Notáveis, chamado Conselho de Estado, que se encarregou de redigir um novo texto de Constituição. Esse Conselho de Estado contou com o apoio de um bibliotecário. Esse bibliotecário foi Luiz Marrocos, que veio de Portugal com a Real Biblioteca e que permaneceu no Brasil e tinha funções dentro da Secretaria de Estado e foi o escrivão do projeto de Constituição que foi apresentado ao imperador cerca de 15 dias depois, finalzinho de novembro, início de dezembro de 1823. Esse documento foi aprovado pelo imperador. Nós temos esse documento também na biblioteca, que se chama Projeto de Constituição para o Império do Brasil. Em seguida, esse documento foi aprovado, a Constituição foi outorgada, não é? Ou seja, é uma Constituição imposta à vontade do imperador. A data da outorga da Constituição é o 25 de março de 1824, e uma característica dessa Constituição Imperial é que ela tinha 4 poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Poder Moderador, que era o poder do Imperador, que era um poder de veto sobre todas as outras decisões de quaisquer dos poderes. Essa Constituição valeu durante 65 anos, que deu efeito em 1891, quando foi promulgada a Constituição, primeira Constituição da República.
Esses documentos são importantes para quem quer entender como se deu a formação do Estado brasileiro, aspectos como autoritarismo, como descentralização, estão lá. Enfim, são documentos originais para se entender esses debates, né, Mônica? Mas há diversos outros livros que tratam desses episódios também, né?
Então, esses documentos são daquele momento. O projeto de lei é de 1823, a Constituição é de 1824, e aquele que eu mencionei como o primeiro documento, pelas circunstâncias, não é, conturbadas da Assembleia Constituinte, esse material só foi publicado entre os anos de 1876 e 1884, em 6 volumes. Todos eles estão disponíveis na Biblioteca Digital do Senado Federal, mas eu gostaria também de deixar aqui indicações de textos atuais aos quais os nossos leitores possam ter vontade de consultar. Um livro bem simples, bem fácil de ler, é o 1822, do Laurentino Gomes, que conta de forma assim, suave e rápida de leitura a história da independência. O outro livro que eu cito é o Brasil, uma biografia, recém-publicado, que foi escrito pelas professoras Heloísa Starling e Lilian Schwartz. É uma obra mais abrangente, não fala só da independência, fala da história do Brasil como um todo, mas certamente esse momento está lá bem detalhado.
Mônica, então esse material todo, referências para esse material que a gente conversou, vai estar também no Instagram da biblioteca, né?
Isso, nós vamos colocar os links para os três textos, tanto os anais do Parlamento Brasileiro, quanto o projeto de Constituição para o Império do Brasil e, por fim, a própria Constituição, os links vão estar lá.
Tá certo, o Instagram é biblioteca.senado, fácil, fácil de achar. Até a próxima, Mônica.
Até logo, foi um prazer.
Autores e Livros segue divulgando as iniciativas de incentivo à leitura e à formação de novos públicos. A dica agora vem do ouvinte João Teles, professor de História e poeta, lá de Fortaleza. Ele coordena há 22 anos o projeto Confraria da Leitura, no bairro Bom Jardim, na capital cearense. O projeto trabalha a autoestima de cerca de 150 estudantes, debatendo conteúdos relacionados à realidade local e à cultura nordestina, a partir de textos jornalísticos, rádio, teatro, música e vídeo. A Confraria da Leitura tem um pequeno acervo de obras literárias que circulam entre os estudantes. Portanto, doações são muito bem-vindas. O telefone para maiores informações é 85-8586-3910. Vida longa à Confraria de Leitura do Bom Jardim, em Fortaleza. Conhecida pela publicação de obras de grande valor artístico e com bastante apuro gráfico, a editora Kozak Naif fechou as portas em 2015. De lá para cá, o espaço foi ocupado por outras iniciativas editoriais, é claro. Mas o acervo da editora paulista segue sendo disputado pelos amantes dos livros. E volta e meia surge uma novidade em relação a ele. A mais recente é a publicação de alguns títulos em formato de e-book pela SESA Editora de São Paulo. São cerca de 40 obras já disponíveis na Amazon. Entre elas, A Festa de Babette, de Karen Blixen, clássicos como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, e títulos de autores nacionais, como Cavalos da Chuva, de Cadão Volpato, que vai aparecer daqui a pouco no Autores e Livros, aguardem. Há também livros infanto-juvenis, como No Tempo do Verão, de Rita Carelli, Dinossauros Podem Ser Adestrados, de Henning Wessner, e Contos da Mamãe Gansa, ou Histórias do Tempo Antigo, de Charles Perrault. Para conhecer a lista completa, basta dar uma olhada no site sesespeditora.com.br. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Na entrevista dessa semana, quem chega é o músico, jornalista e escritor Cadão Volpato. Ana Beatriz Santos conversa com ele sobre seu livro A Sombra dos Viadutos em Flor.
Autores e Livros, hoje, entrevista Cadão Volpato sobre a sua obra A Sombra dos Viadutos em Flor. O livro conta a história do início da banda de rock pós-punk Feline. Cadão Volpato, você continua se definindo como músico ou essa fase foi encerrada para dar lugar ao escritor?
Eu acho que hoje eu sou mais escritor do que músico. O meu envolvimento com a música é muito longo já, né? Eu, de 84, eu tinha aí algumas relações na faculdade, com grupos, e tocava, etc. A minha vida útil como músico, vamos dizer assim, ela percorre esse período de 1984, a mais evidente, assim, é de 1984, quando nasce o Feline, até cerca de 92, quando eu gravo um disco com um grupo que saiu do Feline, de certa forma, chamado Funciona Senza Vapore, uhum. Que tem uma história também completamente diferente, é muito interessante. Mas eu sou mais, hoje, eu sou mais escritor do que músico.
A banda Feline foi anterior ao que se convencionou a chamar de Rock Brasil. A curiosidade é, vocês, quanto músicos, havia uma vontade de continuar na senda como músicos, ou isso era só uma expressão do que era a cena cultural de São Paulo do início dos anos 80?
Veja, a história do A Sombra dos Viadutos em Flor se passa num período muito limitado, que é o começo da banda, que é o que eu acho que é mais interessante no final das contas, até a produção desse primeiro disco nosso, que se chamava O Adeus de Feline, a gente começou pelo fim. Uhum. Mas eu era, nessa época, eu trabalhava na revista Veja, eu sou jornalista de cultura há muitos e muitos anos, então foi o meu ganha-pão, sempre foi o meu ganha-pão. E a música, ao contrário, para se fazer música com total liberdade, eu acredito, e naquela época era assim, acho que hoje é um pouco diferente, era necessário uma espécie de descomprometimento com o que a indústria esperava de você, entendeu? Talvez esse tenha sido o fator mais atraente da banda, essa relação bastante relutante com as gravadoras e com o mainstream, e com o que se esperava que uma banda de rock fizesse naquela época.
E você era o único letrista, Cadão?
Eu fui o letrista majoritário. Na verdade, existe uma ou outra música, talvez duas músicas em todo o repertório, que eu acho que tem mais de 200 músicas, escritas pelo meu parceiro Thomas. Assim, isso dá o quê? Sei lá, uns 98%.
Cadão, no que o letrista influencia o seu fazer literatura?
Eu queria ser escritor antes de ser letrista, tá? Eu sou um letrista ocasional, na verdade, porque partiu de um convite, o Thomas chegou e me convidou, eu quero montar uma banda, quero que você cante e quero que você faça todas as coisas. Basicamente foi isso. Mas eu sempre tive uma ambição literária, não é? Eu sou muito ligado à poesia, sou um leitor muito voraz e hoje eu já tenho uma carreira literária aí com 9 livros publicados e já hoje, esse ano, eu me dei conta de que eu publico há 25 anos, o que é uma coisa bem longa, não pensa bem. Meu primeiro livro é de 1995. Então, eu acho que o escritor está ali à espreita antes do letrista. Mas, curiosamente, o escritor só vai publicar 10 anos depois do primeiro disco da banda. Ou seja, o primeiro disco da banda é de 1985, meu primeiro livro sai em 1995. Não sei como justificar, talvez eu estivesse me preparando, sabe?
Você já falou que você lê muita poesia e escreve pouca poesia, né? Mas vai vir poesia por aí?
Não, eu não me considero um poeta e, curiosamente, escrever poesia para mim tem uma coisa muito mística. Não, sagrada talvez, sabe? Eu gosto de poesia, mas não sou... Eu não acho que o meu terreno de expressão é a poesia. Apesar de ter feito isso no Feline, porque eu reconheço, mas eles têm um peso, tem uma característica poética evidente, porque se não fosse assim, eu acho que a gente não seria cultuado até hoje, eu acho que tem a ver com uma expressão nossa, né? Mas a música me dava um certo, vamos dizer assim, um limite para atuar. Eu jamais escrevi uma letra antes de uma música. eu sempre trabalhei em cima de uma melodia. Então, isso, de certa forma, estabeleceu algum limite para a minha expressão. E eu acho que essa limitação que a música impunha, porque você não podia sair muito dali, é que também me permitia trabalhar com a música como se fosse um poeta. No entanto, a minha vontade de escrever tem mais a ver com coisas um pouco mais longas. Não muito longas também, porque eu não faço livros muito longos, mas é curioso, né? Porque eu gosto mais de me expressar, talvez de uma forma mais poética, dentro da prosa. É o que me interessa. Eu gosto de uma expressão poética. Não quer dizer lírica excessiva. Trabalha também com os limites da prosa. Eu acho que é um pouco por aí. Então, eu acho que poesia não vai vir. Eu só escrevi um livro de poesia de verdade, que é um livro infantil, chamado Meu Filho, Meu Besouro. Pessoas gostam muito, viu? Já tive respostas animadas, assim. Porque é um livro para compartilhar, é um livro para ser lido por um adulto, por uma criança. Porque ele não é uma linguagem. Eu não trabalho com uma linguagem. No caso das crianças, eu acho um erro muito grande rebaixar a sua expressão naquilo que você acredita que seja uma linguagem infantil, porque isso está errado, eu acho. Porque criança detesta ser tratada como tal. Agora, evidentemente, esse livro, ele é mais como se fosse um aconselhamento mais livre, a partir de uma experiência de um adulto sobre o que é viver, sabe? Sobre como é se portar diante das coisas. Aquilo que os pais da gente tentam ensinar pra gente o tempo todo, né? E que a gente acha que aprende, depois só vai aprender direito quando for pai. E o livro é muito isso também, essa troca de posição, pai e filho, a partir de ilustrações. Nesse caso, eu fiz os desenhos primeiro, sempre uma relação pai e filho, pode ser um robô e um robozinho, um cavalo e um cavalinho. E depois, a partir desses desenhos, eu escrevi os poemas.
No livro A Sombra dos Viadutos em Flor, a gente vê aí uma brincadeira, né, com o título. É muito a cara de São Paulo, né? Assim, eu notei muito, muito lirismo.
Olha, é engraçado. Eu nunca estabeleci muito intensamente nos meus livros uma relação com a cidade de São Paulo evidente. Nesse livro, eu senti que se eu fosse, de fato, trabalhar com a verdade, que é o que a gente sempre procura trabalhar, mas no caso era uma não-ficção, eu precisava localizar geograficamente a coisa de um jeito mais eficaz. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria fazer uma coisa geográfica demais. É meio chato você encher de detalhes desse naipe. Eu fiz um recorte. É um recorte da cidade que eu adoro, que apesar de tudo o que ela é uma cidade especial, assim como Nova York. A minha ideia era falar dessa cidade também localizando as coisas que me faziam ir para frente, que é o que a gente sempre quer, né? Na verdade, cada um de nós tem espaços geográficos próprios e se movimenta dentro deles e se sente seguro dentro deles, né? E São Paulo, naquela época, era uma cidade suja, não era uma cidade limpa, era uma cidade cheia de problemas. E eu fui descobrindo isso, engraçado, com as lembranças, sabe? Porque era uma cidade que eu havia também, de certa forma, tratado de uma forma idílica, assim, sabe? Como se ela fosse especial, quase francesa. Não era nada disso. Mas, e depois eu pensei, todas as cidades do mundo em que aconteceu algum movimento de música jovem, pode ser o punk, pode ser o rock, eu acho que essas cidades tinham uma problemática, sabe? E a partir dessa problemática, por exemplo, Brasília, não há muito o que se fazer, certo? Por isso tem tanta banda, né? Em Seattle, o clima não é muito bom, chove bastante, as pessoas fazem uma banda. São Paulo, uma cidade hiper, uma megalópole cheia de problemas, a gente se encontra e a gente faz música. Então, acho que era um nascimento comum de uma banda, para todas as bandas que eu ouvi falar, inclusive, por exemplo, as bandas de Manchester. Ou cidades portuárias ou cidades industriais na Inglaterra deram origem, Liverpool ou Manchester deram origem às melhores bandas que a gente conhece. Por quê? Porque eram cidades problemáticas. Então, esse é o ambiente. E eu tratei São Paulo dessa forma, como se fosse a minha Manchester, sabe?
Podemos dizer que o padrão do rock é o padrão do desconforto?
Ah, sem dúvida. Mas, em geral, o padrão da arte é esse, né? É o desconforto. Não existe gente muito feliz que faz uma arte muito relevante. Eu acho, sabe? Acho que a infelicidade é padrão, é fator para a produção. Senão a gente não gostaria de se expressar. Se a vida não fosse quebrada, a gente não faria arte, provavelmente, sabe? Eu acho que a angústia primordial, que é para onde vamos, né? De onde viemos, isso é que movimenta tudo, te empurra para frente. que é uma coisa bem realista, tá? Correto, é assim que é. Né?
E como é o seu laço com a cidade hoje? Você não mora mais em São Paulo, né?
Não, eu moro em Nova York, que também é uma cidade grande, cheia de problemas. Então, não tô tão distante assim da coisa. Meus amigos estão em São Paulo, minha família, parte da minha família está em São Paulo. Eu sinto falta, eu não tenho exatamente saudade mais, sabe? Eu tô aqui 1 ano e meio, mas eu não tenho saudade. Eu voltei para lá em algumas ocasiões, eu acho que eu voltei 2 ou 3 vezes. A última, inclusive, para fazer um show pré-pandemia, né, em São Paulo, porque a gente tocou, caiu a pandemia. Foi impressionante. Eu voltei para cá e entrei quase em quarentena na sequência. É engraçado, é uma outra era, né?
Cadão, é verdade que você tem um curso para formação de escrita criativa? Como que funciona isso?
É um curso, olha, que eu imaginei, eu mesmo inventei, baseado no WhatsApp. É um grupo fechado de WhatsApp para o qual eu envio um podcast semanal tratando de um livro que eu goste ou de um autor que eu admire, sempre partindo de uma coisa pessoal, porque a ideia é soltar a mão e soltar a imaginação. A partir desse podcast, que é um podcast inspirador, a pessoa escreve, se ela quiser, um texto ali, um exercício que eu dou ao final da aula, e ela me envia e eu faço um comentário, coloco ali no grupo. É bem legal, eu já estou na 7ª edição dele. Se você me permite, eu posso dar o meu e-mail para que as pessoas, se estiverem interessadas, é só me enviar e eu mando informações. cadãovolpato.cursos@gmail.com.
Então tá bom, Cadão, muito obrigada pela sua participação, viu? Um grande
Tudo
abraço.
Outro para você.
Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra do poeta amazonense Tiago de Melo.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a obra do poeta amazonense Tiago de Melo. Publicou seu primeiro livro, Palavra e Silêncio, em 1951. No ano seguinte, Narciso Cego. Em 1956, A Lenda da Rosa. E não parou mais. Sua poética é voltada para a luta contra a opressão, o sentimento de alteridade, a alegria de viver, o amor à terra e à Amazônia. Exemplo disso encontramos nos versos de Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente. Ouça trecho desse belo poema. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Escrevo sobre o silêncio da floresta, ou sobre a menina que dorme com fome, sobre as ancas da moça que passa, ou sobre o milagre do telescópio que fotografou a luz fossilizada dos primeiros estilhaços do Big Bang, sobre a dor dos deserdados e a esperança de quem tem fé. Assim, Tiago de Melo traduziu sua poética em entrevista concedida a Fabrício Carpenejar. Em 2001, no livro Poemas Preferidos pelo Autor e Seus Leitores, publicou O Animal da Floresta, que você ouve agora. De madeira lilás, ninguém me crê, se fez meu coração. Espécie escassa de cedro pela cor e porque abriga em seu âmago a morte que o ameaça. Madeira dói? Pergunta quem me vê os braços verdes, os olhos cheios de asas. por mim responde à luz do amanhecer, que recobre de escamas esmaltadas as águas densas que me deram raça e cantam nas raízes do meu ser. No crepúsculo estou da ribanceira, entre as estrelas e o chão que me abençoa as nervuras. Já não faz mal que doa meu bravo coração de água e madeira. É dele ainda o poema Perto do Fim. A morte em dolor. O que dói nela é o nada que a vida faz do amor. Sopro a flauta encantada e não dá nenhum som. Levo uma pena leve de não ter sido bom. E no coração, neve. Encerro o programa de hoje, dedicado ao poeta amazonense Tiago de Melo, com Davi Assayag, interpretando canção de Chico da Silva, Amazonas, meu amor.
Eu amo esse rio da selva, em suas restingas, meus olhos passeiam, o meu sangue nasce em suas entranhas, e nos seus mistérios meus olhos vagueiam. E das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Filho dessa terra da cor morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e os trabalhos técnicos de André Menezes. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.